entra em uma fase de incertezas. Cláudio Couto, que é cientista político e professor da FGV, durante entrevista ao TMC 360, destacou que o poder legislativo ganhou muito poder nos últimos anos, o que fez reduzir aí a capacidade do executivo na agenda política. A gente vai conferir agora.
O Congresso Nacional, enfim, foram ganhando muito poder nos últimos anos, pelo menos desde 2015, quando nós começamos a ver aquelas transformações aí na maneira como o Congresso pode controlar o orçamento. Isso reduziu a capacidade que tem o Executivo de determinar a agenda do país, né, de alguma forma impor ao próprio Congresso Nacional aquela que é a sua pauta, e o Congresso passou a determinar ele o que é a pauta mais relevante para o país e colocar o Executivo numa posição muito mais defensiva, muito mais reativa.
Faltando 10 minutinhos agora pro meio-dia, ó, na sequência tem Papo de Craque primeiro tempo, atualizando, é claro, toda a rodada do fim de semana do Brasileirão. Mas antes, Marcela, a gente não pode encerrar nosso programa sem deixar de falar da Loba Shakira, que esteve no Rio de Janeiro. A gente vai falar com o Rafael Alves. Aliás, vamos falar de uma maneira bem ampla, até porque o Rio, ele vai seguir, sim, recebendo esses grandes shows, esses espetáculos, todo mundo no Rio, na praia de Copacabana, até pelo menos o ano de 2028. Relembrando, obviamente, a praia recebeu, nos últimos meses de maio, as cantoras Shakira, Lady Gaga e também a Madonna. Foram as três divas aí do pop internacional que pisaram na praia de Copacabana. Então, para 2027 e 2028, os nomes ainda não foram confirmados, mas sabemos que teremos, sim, todo mundo no Rio. Rafael Alves traz todos os detalhes pra gente.
O evento Todo Mundo no Rio, na praia de Copacabana, que já recebeu as cantoras Shakira, Lady Gaga e Madonna, está confirmado para os próximos 2 anos, segundo a Prefeitura do Rio. Ainda sem o nome anunciado, o prefeito Eduardo Cavalieri tem brincado com internautas sobre possíveis atrações para os próximos anos. No último sábado, a Princesinha do Mar recebeu 2 milhões de pessoas durante o show da cantora Shakira. A apresentação reuniu mais pessoas que o show da Madonna, mas não superou os 2 milhões e meio da Lady Gaga. O show da Shakira foi aberto por um espetáculo de drones desenhando no céu um lobo. Logo depois, ela surgiu no palco vestindo as cores do Brasil. Durante a apresentação, ela se comunicou com o público em português e destacou que o show valorizava a força da mulher. A apresentação também contou com a presença de artistas brasileiros, como Anitta, Ivete Sangalo, Caetano Veloso e Maria Bethânia. Logo após o show, mas ainda com grande movimentação de turistas na cidade do Rio, a Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para a orla do Rio de Janeiro, com ondas que podem ficar entre 2,5 metros e 3 metros. O aviso já entrou em vigor às 6 da noite desse domingo e fica valendo até às 3 da tarde de terça-feira. Nesse período, as ondas podem avançar sobre a faixa de areia e até atingir trechos da orla, principalmente alguns pontos mais sensíveis, segundo o Centro de Operações da Prefeitura. Por isso, existem várias recomendações para o período, como evitar o banho de mar e também esportes aquáticos. Mudando de assunto, mas com um assunto importante para essa semana, o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio de Janeiro decidiu estender o horário de funcionamento dos postos para atender os eleitores com pendências junto à Justiça Eleitoral ou irregularidades no título de eleitor. As unidades vão funcionar das 9 da manhã às 7 da noite. Devido à grande procura pelos serviços eleitorais, quem comparecer nesse período dentro do prazo de funcionamento e não conseguir ser atendido vai ser agendado para retornar ao cartório entre os dias 7 e 16 de maio.
Valeu, valeu, Rafa. Então, valeu. Tá confirmado, né, Marcela? 2027, 2028 teremos novamente esse grande evento, Todo Mundo no Rio. E nesse último fim de semana, Shakira abalando as estruturas ali da praia de Copacabana.
É, e falar em grande evento, faltam menos de 40 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. E ao longo da história, todo brasileiro guarda um momento inesquecível da seleção em Copas do Mundo. A TMC apresenta agora o segundo episódio da série Histórias de Copa, que resgata episódios marcantes, personagens históricos e bastidores que ajudaram a construir a trajetória da nossa seleção brasileira. Em 1970, um esquadrão vencedor jogador e histórico dentro do campo, foi usado como propaganda do regime militar. Quem vai contar essa história pra gente é o Breno Ávila.
O Brasil parou em 1970. Dentro de campo, uma seleção histórica encantava o mundo e caminhava para o tricampeonato da Copa do Mundo de 1970. Comandada por Pelé, o time reunia muito talento, criatividade e um futebol até hoje reconhecido como um dos melhores da história pela FIFA. Mas fora das quatro linhas, o Brasil vivia uma realidade bem diferente. O país estava sob a ditadura militar, iniciada após o golpe de 1964. Em 70, o governo era comandado pelo general Emílio Garrastazu Médici.
O jornalista Juca Kifuri falou sobre o período.
Quando era ditador, um cidadão chamado Garrastazu Médici, e eu sempre me pergunto se há nome melhor para um carniceiro do que Garrastazu, porque as garras da ditadura realmente naquele momento estavam afiadíssimas, eram terríveis. E a ditadura usou a Copa do Mundo em pleno clima de Brasil, ame ou deixo, ninguém segura esse país. A ditadura usou o time do Brasil para conquistar o tricampeonato no México sob regime militar.
Enquanto a bola rolava no México, dentro do nosso país o governo acompanhava cada lance com atenção. A campanha vitoriosa do Esquadrão de 70 rapidamente ganhou um significado que ia além do esporte. A conquista passou a ser associada a uma ideia de orgulho nacional, de um país forte, unido e vencedor. Slogans oficiais, campanhas institucionais e discursos passaram a reforçar essa imagem. O historiador e cientista social José Paulo Florenzano falou à TMC.
A maneira pela qual o regime utiliza o tricampeonato é muito interessante, porque ele não se limita a se associar à conquista, ele vai reivindicá-la, ele vai vender para a sociedade a narrativa segundo a qual ele foi responsável direto pela conquista, como se a conquista esportiva, de certa maneira, ratificasse o discurso ideológico, os projetos políticos que esses regimes defendiam, né?
Dentro de campo, nada disso diminuía o brilho daquela geração. O Brasil venceu todos os jogos e chegou à final contra a Itália com status de favorito. Na decisão, vitória por 4-1 que garantiu o tri. E a posse definitiva da Taça Jules Rimet. Um título histórico, uma imagem que atravessou gerações. Mas também um momento que revela como o futebol pode ser usado para muito além do jogo.
O Brasil montou, segundo a FIFA, o melhor time de todos os tempos naquela Copa de 70. Voltou para o Brasil, foi recebida por Garrastazu Médici com grande festa, né? Aquilo serviu para dar um banho de otimismo no país. Mas hoje, e não apenas hoje, já de muitos anos para cá, quando a gente conta a história da Copa de 70, os heróis são o Pelé, o Gerson, o Rivelino, o Tostão, o Carlos Alberto Torres, jamais o general Garrastazu Médici.
Mais de 5 décadas depois, a conquista de 70 segue como um dos maiores símbolos da história do esporte brasileiro. Um retrato de talento e identidade nacional. Ao mesmo tempo, é também um capítulo que ajuda a entender como o futebol pode ser apropriado como ferramenta de poder, influência e construções de narrativa. E esse fenômeno não ficou no passado. Em diferentes partes do mundo, grandes eventos esportivos continuam sendo utilizados como vitrine política, estratégia de projeção internacional e até como forma de suavizar crises internas e políticas. Porque no fim, enquanto a bola rola, o jogo que acontece fora do campo também ajuda a contar a história.
Valeu, Breno. E lembrando que faltam 38 Valeu. Dias para a Copa do Mundo. Tem transmissão, obviamente, da TMC. Marcela, ótima semana pra gente. Boa segunda-feira por aí.
Ótima semana para todo mundo. Obrigada pela sua companhia, ouvinte. E a gente se vê na próxima. Um beijo.
Vem aí, Papo de Craque, primeiro tempo. Aquele abraço. Ótima semana.
Tudo que é trend nas telas, tá aqui no trend das 11. Agora é trend das 11. TMC.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção. Ouvir. É fato com detalhes.
É em cima do lance. Curtir. TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
A TMC quer te ouvir.
O que você viu? A TMC quer saber o que você sentiu. A TMC quer mostrar o que você pensou. A TMC quer entender o que você quer reclamar. A TMC bota no ar o que você quer falar. A TMC quer ouvir o que você descobriu. A TMC quer entender. A gente quer ouvir você. A gente quer ouvir você. Manda aí um zap zap pra TMC.
Bota o Ozzy que é São Paulo.
97 221 1097 221 1097 221 1001. A gente quer ouvir você.
TMC, quem escuta sabe.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube arroba TMC News BR.
Quem escuta sabe.
Futebol não para e amanhã teremos mais jogos da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Pela Libertadores, às 7 da noite, o Palmeiras enfrenta o Sporting Cristal no Peru. Já pela Copa Sul-Americana, no mesmo horário, o Atlético Mineiro encara o Juventud de Las Piedras do Uruguai fora de casa e o Grêmio duela contra o Deportivo Riestra na Argentina. Para fechar o dia às 9:30, o Santos enfrenta o Recoleta no Paraguai. A Transamérica agora é TMC, quem torce sabe, quem escuta sabe.
Oferecimento, conta digital PicPay, seu dinheiro rendendo 102% do CDI todo dia útil.
A TMC Paraná coloca à frente os principais pré-candidatos ao governo do estado.
Sem roteiro, sem nada ensaiado.
Direto pra você.
Saúde, educação, economia, militarização das escolas, privatizações, pedágios.
Decisões que impactam seu dia a dia.
Quem responde é quem quer governar.
Quem pergunta é o Felipe Armata. Sem rodeios, sem filtro, com a cara da TMC Paraná. Acompanhe de segunda a quinta, às 10:30 da manhã.
É olho no olho, pergunta na lata e compromisso com a verdade.
Se é importante pro Paraná, vai estar aqui. Uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. TMC, este é o papel do jornalismo. Quem escuta sabe. Fique atento às próximas chamadas na nossa programação e descubra qual é o próximo sabatinado.
ZYD 364, TMC em 100.3, Curitiba.
Papo de craque TMC, uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria AFG, gerador de energia solar. Em até 10 vezes sem juros, é na Power com Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero, a força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Conta digital PicPay. Seu dinheiro rendendo 102% do CDI. Todo dia útil. Começa agora, Papo de Craque.
TMC.
É o Papo de Craque TMC desta segunda-feira que tá começando. Mês de maio começando também. Mais uma semana começando e mais um Papo de Craque pra você. Segunda-feira.
Segundona, 4 de maio de 2026, e o papo tá começando pra gente falar do que aconteceu no final de semana em relação aos nossos, ao nosso quintal. Só o Paraná venceu pela segundona Sanepar. Na Série A, dos 6 pontos, pegamos só 1 pontinho do Atlético contra o Grêmio. Na Arena, 0-0. O Coxa foi até Salvador e tomou-lhe uma cacetada do Vitória. Mais uma vez, tudo errado. Uma noite, uma tarde, início aí da noite pra tirar da cabeça pro torcedor do Verdão esquecer. Como eu falei, dos 6 pontos aí da 14ª rodada da Série A, nós pegamos 1 pontinho. Cacetada do Vitória, 4-1 pra cima do Coxa, e o Furacão empatando em 0-0 contra o Grêmio. Vamos falar bastante sobre isso, vamos falar também da vitória do Paraná, 2-0 pra cima do Toledo. Tá bem engatilhada, bem encaminhada também a passagem do tricolor para semifinais. E aí, meus amigos, a decisão vai aumentar ainda mais o seu teor. E o Paraná vai, ao que tudo indica, jogar as semifinais da segundona Sanepar. Tudo isso no Papo de Craque desta segunda-feira, que tá só começando. Você participa 995-661-003, que é o WhatsApp TMC. Chegamos! Se liga aí que o Papo de Craque desta segundona começou.
Eles estão fora de campo, mas mesmo assim batem um bolão. Os craques da TMC estão prontos para bater mais um Papo de Craque.
Chegamos para Ford Slaviero, novidade Ford Slaviero Ranger com taxa zero em até 24 vezes ou Fipe no seu usado, e Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. E a gente quer saber no papo dessa segundona, qual a última vez que o Odair Hellmann venceu uma partida contra o Grêmio? 995-661-003. Prêmio 1, voucher para o motel Tayo, para maiores de 18 anos. E no 2, ingressos para o show do Man at Work. Dia 12 de maio, no Iglu Super Hall. 995-661-003, fala a resposta, diga o prêmio. O sorteio vai acontecer lá no finalzinho do papo desta segunda. Pensou ferramentas? Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Ferramentas Gerais. Beleza aí, Monique Vilela? Bora começar o papo de hoje falando do empate do Furacão contra o Grêmio. Tudo bom, Piquet?
Beleza, Edgar. Tudo bem? Sim. Boa tarde a todos ligados aqui no Papo de Craque TMC. No último sábado à noite, para 25 mil pessoas na Arena da Baixada, um bom público, o Atlético ficou no 0-0 com o Grêmio. Num jogo, assim, de algumas nuances, né, Edgar? Não foi um 0-0 daquele que dá para se dizer, ah, é um jogo que não teve nada de diferente, poucas oportunidades de gol. Isso realmente, né, foram poucas, porque os dois sistemas defensivos se seguraram e travaram ali da melhor maneira possível, né, cada um com as suas virtudes, mas alguns pontos interessantes nessa partida, e um Atlético que pela primeira vez empata em casa nesse Campeonato Brasileiro. Tinha até então vencido todas as partidas, com exceção a derrota pro Corinthians, de 1-0, e queria justamente esse resultado de vitória de novo em casa, segunda partida seguida em casa, para poder seguir na parte de cima da tabela de classificação. Mas dos males o menor, Edgar. A vitória não veio, porém os outros adversários ali da parte de cima da tabela também não venceram. Então ficou importante e interessante, porque esse pontinho que o Atlético conquistou mantém ali na parte de cima da tabela de classificação, na quinta posição. Então bem importante esse ponto, diante principalmente de um Atlético que entrou em campo para buscar o resultado, com apenas uma mudança comparada à equipe que tinha, né, até vencido a equipe do Vitória pelo placar de 3-1 e conquistado um resultado importante em casa. Mas ao longo do jogo, o Odair teve que quebrar a cabeça, porque começou a partida com Felipinho no meio campo, já que o Luiz Gustavo estava suspenso e era ali a grande e única alteração no time. E significativa, porque o Luiz Gustavo é um jogador de extrema confiança e importância no meio campo, e o Felipinho vinha dando conta do recado. E o Atlético tentando construir alternativas ao longo da primeira etapa. Viveiros muito bem marcado, muito bem travado pela marcação da equipe do Grêmio. Foi um duelo interessantíssimo do Viveiros com o sistema defensivo da equipe do Grêmio. Tanto é que logo no primeiro tempo, Viveiros já levou o terceiro cartão amarelo, está suspenso para encarar o Vasco, naquelas tentativas e alternativas de estilo de jogo do Viveiros. E se não bastasse isso, Edgar, e realmente um Atlético que não criou tantas oportunidades assim na primeira etapa, aí, num primeiro tempo em que o Atlético continuava tentando construir os resultados e tudo mais, o resultado em si, vem o lance polêmico da partida que a gente está falando e está discutindo desde o último sábado. Vamos falar um pouco mais aqui, porque mudou, obviamente, né? O Odair mudou o formato do jogo. Ele formato não, mas teve que mudar peças para manter o formato do time. A expulsão de Lucas Esquivel aos 31 do primeiro tempo. É, num lance, enfim, de disputa de bola dele com o enamorado, jogador da equipe do Grêmio. E aí, Edgar, a discussão segue em aberto. Esquivel foi expulso, em um primeiro momento tomou cartão amarelo, foi pro VAR o árbitro da partida e deu o cartão vermelho, tão somente vermelho direto pro Esquivel, e não deu nenhum tipo de punição pro enamorado, que se engalfinhou ali com o Esquivel no lance. E aí divide opiniões, teve já lance do VAR divulgado pela CBF, eu já, no mínimo aí, 2-3 vezes eu já ouvi e já assisti de novo, e, enfim, a arbitragem em conjunto, cabine de VAR e árbitro do jogo, optaram por não analisar nada que o enamorado fez no lance. Então, somente a atitude do Esquivel, que realmente teve o lance ali, teve o movimento de cotovelada, expulso. E a partir daí, Edgar, além, né, de toda a implicância da torcida com a arbitragem, aí vem um Odair Hellmann que recompõe o time, colocando o Léo Derick pelo lado esquerdo, puxando o Benavides para o sistema defensivo e fica com um homem a menos por mais de 30, 32 minutos, até a expulsão também do Riquelme do Grêmio no segundo tempo, tá? Passa pro segundo tempo, alterações são feitas, entra Dudu no meio campo, o Odair tenta ali criar algumas alternativas na partida, justamente pelo fato de que tava com um homem a menos, tinha que cuidar também defensivamente, né? Porque um homem a menos, você abre espaços pro adversário. E o Grêmio, mesmo com a mais, também não conseguiu criar para cima do Atlético, não. A insistência em cima do Viveiros, de novo aqueles duelos, poucas faltas marcadas em cima do Viveiros, pelo contrário, teve muito mais falta do Viveiros na marcação do Grêmio do que do Grêmio para cima do Viveiros. Aí também uma discussão de arbitragem, o próprio técnico Odair Hellmann falou sobre isso na entrevista coletiva, teve cutucada para cima ali do assistente, né, que estava comandando o Grêmio, porque o Luiz Castro estava suspenso. Enfim, Edgar, e foi um jogo assim conduzido em algumas partes, até pela raiva da torcida, por parte da torcida, e a incomodação da torcida com a arbitragem pela expulsão do Esquivel, depois teve a expulsão também do jogador da equipe do Grêmio, mas duas equipes que uma acabou esbarrando no sistema defensivo da outra. E um Atlético que, apesar de ter ficado lá 30, 32 minutos com um homem a menos, até manteve a questão intensa e de intensidade da partida, mas não conseguiu balançar as redes, né, Edgar? Não teve um poder ofensivo tão grande assim para poder fazer com que o adversário sofresse esse gol. Mas também, por um outro lado, como o próprio Odair disse na entrevista, foram poucas as defesas do goleiro Santos na partida. Realmente, o Grêmio também não levou tanto perigo assim pro Atlético ao longo dos 90 minutos, mas realmente um jogo um pouco atípico diante justamente dessas nuances. E aí, Edgar, é algo que eu achei bem emblemático também no final da partida, e os nossos comentaristas podem falar, que o Odair, ele optou ali por tão somente 3 substituições, né? Ele ficou com 2 ainda no banco de reservas, mas muito pela característica do jogo, que tava ali um jogo 0-0, então você até tinha que se expor, você tinha até que tentar ofensivamente. O Odair tentou, não deixou de ter a sua postura ofensiva, mas ao mesmo tempo você tinha que tomar cuidado, porque você estava com um homem a menos e o placar estava fechado. Então, assim, ele abriu mão de 2 substituições para a reta final da partida, até por por característica de jogo e também por um banco de reservas, né? O Atlético não tinha Julimar, o Atlético não tinha Jadson, não tinha Luiz Gustavo, e foi com um banco de reservas e vai com o que tem, né? Assim dá pra se dizer. Meio campo, por exemplo, entraram Dudu e Riquelme, eram as alternativas que ele tinha para esse setor. Léo Derick, pelo lado esquerdo, ele já teve que matar uma substituição ainda no primeiro tempo por causa da expulsão do Esquivel. Então, assim, o Odair se virou com o que tinha, para cima de um adversário que também estava desfalcado, também estava desfacelado, não tinha nem o técnico no banco. E resultado final foi um empate sem gols. O Atlético não conseguiu balançar as redes, mas também, apesar de ter um homem a menos ao longo dos 90 minutos, defensivamente falando, acabou ali segurando o adversário. Então, um ponto conquistado em casa, Edgar, como o próprio Odair falou na entrevista depois, fica o sentimento de que poderia ter sido uma vitória pela postura do Atlético, pelo que o Atlético apresentou, mas não conseguiu efetivar em gol, em balançar as redes. E Viveiros passou em branco, Mendonça passou em branco nessa partida, Bruninho mais uma vez titular também passou em branco, enfim, um Atlético que em casa com o apoio do torcedor acabou ficando no 0-0, Edgar, mas também não viu o adversário praticamente demonstrar risco, né, a essa meta do goleiro Santos para poder tentar aí, quem sabe, surpreender o Atlético dentro da Arena da Baixada. Realmente foi um jogo atípico, principalmente por esse ponto, né, Edgar? Até semana passada a gente falava dos erros da arbitragem a favor do Atlético contra o Vitória, né? E aí foi uma baita de uma discussão. E agora foi uma. Tá sendo uma discussão, não necessariamente pela expulsão do Esquivel, tá? Mas pelo que poderia ter acontecido ali no lance, na revisão do VAR e tudo mais. Enfim, Edgar, bem-vindo à Série A do Campeonato Brasileiro. E tem muita coisa com relação à arbitragem acontecendo.
Monique Vilela falando do empate do Furacão 0-0 contra o Grêmio no sabadão, para a Assembleia Legislativa 100% transparente, como o jogo deve ser. Assembleia Legislativa do Paraná, é o Paraná com tudo e com todos. Vocês imaginam já, né? Tem gente mandando aqui, ó, concordo com o Juninho, na última semana. O peso da camisa vai interferindo e o Atlético foi prejudicado no final de semana. Daqui a pouco vou trazer várias dessas participações. Jairão, você comentou esse jogo. 0-0 e o Furacão pegou só um pontinho no sabadão no Brasileirão. Tudo bom, mestre?
Tudo bem, Edgar, um grande abraço a todos. Foi um jogo muito pegado, né? O primeiro tempo com poucas oportunidades, mas um jogo muito intenso, muita marcação, um jogo físico, muito mais do que com a bola rolando. Pouco tempo de bola rolando, muito pouco no primeiro tempo. E por isso, por circunstâncias, poucas situações para gol, né? Nem Grêmio, nem Atlético criaram muitas situações. Tanto que os goleiros pouco trabalharam no primeiro tempo. E aí depois o jogo ficou condicionado à expulsão aos 32 minutos do Esquivel, que a gente depois vai debater. Eu acho que é um caso à parte, né? Até para não fugir muito do que foi o jogo. Mas a expulsão do Esquivel teve uma mudança de postura do time do Atlético, que se postou mais para se defender e tentou sair para o ataque. No segundo tempo, o Grêmio voltou melhor. O Grêmio, com as trocas feitas no intervalo, voltou melhor, voltou mais concentrado no campo de ataque. Não que tenha criado muitas situações para gol. Até criou, mas assim, para se ter uma ideia, na estatística do jogo, o Atlético finalizou mais do que o Grêmio. E no alvo, muito mais que o Grêmio. O Atlético, eu até fiz essa anotação aqui porque eu achei ela interessante. Porque quem viu o volume de jogo do Grêmio no segundo tempo não imaginava isso. Mas o Atlético finalizou 8 vezes, 5 no gol. Enquanto o Grêmio finalizou 6 vezes e nenhuma no alvo. Teria uma no alvo, que foi aquela bola do William, que o Teran corajosamente botou a cabeça e evitou que a bola chegasse ao gol. E nada mais. Então o Atlético, apesar de não ter o volume que teve o Grêmio no segundo tempo, mas aí até pela questão de estar com um a menos, ele fez um jogo muito bom. A gente pode até considerar um jogo heróico, não é? Porque o Atlético não abdicou de atacar. Ele marcou bem e atacou. E a melhor oportunidade para gol, eu considero que essa do Willian teria sido boa se não tivesse ali o Teran. Mas foi do Atlético, no segundo tempo, naquela bola que o Mendonça finaliza e o goleiro, e aliás, o zagueiro, né? O Carlos Vinícius, não, digo o lance do Atlético. Quando o Mendonça tenta fazer o gol, o Carlos Vinícius tira de cima. Carlos Vinícius, não, desculpa.
Gustavo Martins. Mas foi o Teran que finalizou.
Foi o Teran, né? O Teran. Pois é. E aí o Gustavo Martins tirou E na sequência, de novo, a tentativa e o Everton colocou para escanteio. Essa foi a chance mais clara de gol. O Atlético poderia até ter vencido o jogo, mesmo numa estratégia de jogo diferente, por conta da expulsão do Esquivel ainda no primeiro tempo. E foi um jogo bom, o segundo tempo foi bom. A gente pode considerar isso porque os goleiros participaram mais, principalmente o Everton. E o Grêmio não conseguiu, mesmo tendo um a mais, porque se considerar a expulsão do jogador do Grêmio já no final da partida, ali não representou muita coisa, porque o jogo terminou logo em seguida. O peso maior foi a expulsão do Esquivel. Então foi um jogo bom, por isso que a torcida bateu palmas. Quando terminou o jogo, a torcida vibrou com a atuação do Atlético por tudo isso que aconteceu. Por isso é que não dá para considerar um resultado ruim, né? Até em função de ter praticamente, né? O jogo inteiro, não digo o jogo inteiro, porque aos 30 minutos que Vel foi expulso, mas teve aí boa parte do jogo com um jogador a menos. E o Atlético ainda assim conseguiu fazer um bom jogo. Uma pena que o árbitro Sávio Pereira Sampaio, né? Ele é irmão do Hilton Pereira Sampaio, e os dois adoram prejudicar os times daquele Curitiba, né? E o Sávio teve uma atuação realmente muito ruim. E o pior é que ao ir ao VAR, eu até falei, ele vai consultar o VAR, só falta ele interpretar a agressão do Esquivel e não levar em conta que houve também uma agressão.
E foi justamente isso. Em momento algum foi interpretado nada do lance do enamorado.
Mas não foi sugerido pra ele também, né?
Exatamente, não foi sugerido. Sim,
sim. Quando ele vai ali, ele vai direcionado.
É.
Tá, ali é a culpa mais do VAR do que outra coisa.
Eu também considero culpa mais do Rodrigo Carvalhais de Miranda do que dele como um todo, mas enfim, ele poderia ter visto no campo já. Mas na questão do VAR, quando o Rodrigo Carvalhais de Miranda chama ele, ele fala assim ainda pros assistentes, mostra a jogada inteira, tem que ver a jogada inteira. Só que a jogada inteira aparece de um ângulo, parece que a câmera tá lá no espaço sideral. E aí, quando...
Em velocidade normal, talvez seja difícil perceber aquele soquinho que o jogador do Grêmio deu.
E daí, quando corta pra baixo, é só o Esquivel. E aí, ele foca. Daí, o Sávio mesmo não havia percebido. Ele tinha dado o amarelo pro Esquivel. Uhum.
Olha, Robson, olha o Bandeira acompanhando tudo de perto.
O Bandeira sinalizou falta. Mas não comunicou mais nada.
Mas tinha que falar pra ele, os dois agrediram pro outro.
Pois é. Aí ele, quando corta pra imagem mais aproximada, é focado totalmente no lance do Esquivel, que é justamente expulso, né?
Mas no campo é muito mais difícil perceber o soquinho que o jogador do Grêmio deu do que o movimento mais assintoso do Esquivel.
Mas
do Grêmio é mais VAR mesmo.
Mas por isso que eu falei que o Bandeira tá na frente dele. O Bandeira, inclusive, deu a falta.
Isso.
E viu, acompanhou todo o desenrolar das agressões.
Eu acho mais difícil ele perceber uma agressão do jogador do Grêmio do que o movimento do jogador do Atlético foi muito mais assintuoso.
Foi.
Mas ali na frente dele.
O que eu acho assim também é que além do primeiro cucuruto assim que o enamorado deu na cabeça do Esquivel, foi tão ridículo, né? Que ele agarrou por trás, deu o Esquivel, caiu, ele puxou, agarrou de novo, ficou agarrado na camisa de uma maneira assim ridícula, né? Se não precisasse de uma ação pra expulsão, teve três. Talvez uma mais assim, foi dando peso maior pro comportamento dele.
Os agarrões era pra expulsão?
Não, mas
o comportamento no geral, além do primeiro da
questão. Eu concordo no geral, porque daí como expulsou o Esquivel? Assim, como expulsou o Esquivel, ele tinha que ter olhado mais do que o outro fez.
Claro,
mas por orientação do VAR que não veio, né? Em momento algum.
Mas deu o agarra-garra que o Robson tá falando aí, ele viu.
Isso sim, dentro de campo ele viu, ele viu.
O próprio Rodrigo Carvalhais de Miranda, o VAR fala, mostra a jogada inteira. Só que ali foi uma falha de operação, porque a imagem é de muito longe, não dá nem pra medir.
Por isso é que eu responsabilizo ainda mais
o Bandeirinha,
que tá na frente dele. E outra coisa, pra piorar ainda mais a situação, é que eu não vi no bolo, eu falei, ó, o enamorado, pelo menos o cartão amarelo recebeu. Aí a Monique disse, não teve cartão amarelo. Piorou.
E no áudio do VAR também, no, quando o Sávio daí comunica a decisão, então a minha decisão é retirar o amarelo e dar vermelho pro camisa 37, eu vou voltar pro campo com essa decisão. Quando ele tá voltando, aí o Rodrigo Carvalhais de Miranda comenta com os outros: não, mas ele deu amarelo pros dois no campo, no outro é amarelo. É. Daí a assistente do VAR, ela fala: não, é amarelo, era só pro 37 mesmo. E daí fica aquele silêncio.
Silêncio, tipo, exatamente.
Nem amarelo.
Eu tinha absoluta convicção de que ele teria dado amarelo.
Porque o amarelo, dois, porque o amarelo em si, no VAR, você não vai pro VAR pra dar amarelo, né? Você vai pro VAR pra dar vermelho. Então, em momento algum, ele deduziu ou imaginou que poderia ser lance pra vermelho.
Mas o que pode acontecer,
muito pro enamorado, obviamente.
O que pode acontecer, e aí se ele tomasse essa decisão, eu não concordaria, mas beleza. Foi a opinião dele. O que pode acontecer é ele não dar amarelo e ir no VAR
e ver o vermelho.
E no VAR e ver, ó. Realmente, é o outro ali que eu não dei amarelo, pelo menos amarelo ele pode
tomar. Já que ele foi lá.
Entendeu? Por ter uma análise do vermelho no caso do Esquivel,
do próprio namorado.
Ah, isso, tá. Entendeu? Tá, perfeito.
Poderia, só que, nem amarelo.
Não, nada.
Então, acho que,
nem
acho avaliar que é um consenso nosso aqui da mesa que era pra expulsar os dois. Nossa. Beleza. Agora, eu não tiro a responsabilidade do Esquivel. Se ele não desse a cotovelada depois ali,
nada,
talvez ninguém fosse expulso.
Nada.
E o Atlético tinha muito mais chance de ganhar o jogo. Muito mais chance. Porque com 11 contra 11, contra o Grêmio todo desfalcado, só se defendendo, o Atlético era muito melhor. Não tinha ainda, assim, conseguido se impor da maneira que se esperava, né? Mas tinha o jogo inteiro pela frente, né? 15 minutos ou mais do primeiro tempo, eram 32 do primeiro tempo e todo o segundo tempo, né? Tinha uma condição muito melhor de ganhar o jogo. Então, eu considero que era para expulsar os dois, mas, o Esquivel foi muito mal na jogada também.
Eu entro no consenso, assim, de que os dois tinham que ter sido expulsos, mas eu tenho uma opinião um pouquinho mais complexa do lance. Eu acho que se o Esquivel não fizesse absolutamente nada, se ele levasse o cucuruto, gostei da explicação do Robson ali, e depois o agarra-agarra, e pra mim era lance pra amarelo pro jogador do Grêmio. Eu não acho que teve uma intensidade assim, pra expulsar só ele ali. Só que isso levou à confusão. Aí era um vermelho pra cada lado. Aí o Esquivel reagiu por causa disso também. Então eu teria dado os dois vermelhos.
O Elísio, que tem uma experiência boa em arbitragem, ele falou isso na narração.
Eu acho.
Ele falou na narração, ele falou: esse lance, olha lá como se embolaram, olha como se agarraram. Esse lance é no campo. Chega um pra cada lado, pra rua, e tchau. Você lembra do Renan Lodi e do Renato Marques?
Sim.
Um intimou o outro, se agarraram, um agarra daqui, empurra dali, rua, tchau. Vai brigar lá fora. Isso aí.
E ou se o Esquivel não tivesse tido a reação mais assintosa,
era amarelo.
Podia ser um amarelo pra cada um.
Exatamente.
Amarelo pra cada um.
A gente
não
estaria discutindo aqui,
esses
nem teria ido
aí
pro VAR.
Botando esses caras pra apitar, sendo que tem o Elísio lá, ó. Daqui a pouco ele vai estar condicionado pra isso também. E ele manja,
Ele sabe o que tá espalha falando. A confusão quando precisa.
Ele é brabo na arbitragem.
E
também
o lance que o Robson lembra foi menos intenso. Foi empurra dos dois ali. Gritaria, xingou, sei lá.
Eu sou meio fã do cara, então.
Pra quem não sabe, o Elísio é árbitro, hein? A gente tá falando aqui, mas ele é árbitro também.
Formado. Mas eu sou meio fã do cara, então sou meio suspeito pra falar, mas.
Belize?
Não, também. Mas a brincadeira que o Rômulo Mendonça fez nas redes sociais era sensacional. Ele falou: lembrei da banheira do Gugu.
Exatamente.
Ah, é isso. O Eloir, ele concorda com o Jairão. Ele falou: cara, é o lance do assistente. Ele errou muito.
Eu acho mais do VAR.
Eu acho que o cara tá na frente.
Tendo VAR, tendo imagem.
Né, fala, deu então, um encontro na cabeça.
Não discordo do Jairão. Mas eu acho que o pior erro de todos foi do VAR.
Ele deu a falta. Agora não sei se ele comunicou ao Cucuruto. Mas que ele deu a falta, ele deu.
Ele deu a falta, mas ali é o seguinte: vai no VAR. Antes dele ir pro VAR, o Bandeira já podia ter dito a ele: os dois se agrediram. Porque aí, quando ele vai pro VAR, ele vai ver que não, ele não vê a agressão do outro.
Eu acho que o Bandeira não viu o tal do Cucuruto.
Mas na frente dele, ele viu, cego.
Ele viu, porque ele sinaliza na hora. Ele
sinaliza na falta.
Antes do agarra-agarra,
ele já... Então ele viu entendendo que foi uma falta, não uma agressão.
Sim, foi a falta, mas a agressão só tem por conta desse lance.
Mas talvez ele tenha pensado mais ou menos como eu tô falando assim.
Você não
beleza,
pode separar.
Foi ali, mas não para expulsar. Talvez.
Mas não dá, Nicolas, para separar as coisas. A expulsão ocorreu num lance só, que foi a falta do jogador do Grêmio, a agressão do jogador do Grêmio, porque ela foi fraquinha, não pode expulsar. Não tem fraquinha. Não tem sem querer. Ontem o jogador do Vasco fez um pênalti no Pedro sem querer.
Eu acho que se fosse só aquilo, era amarelo só para ele.
Então,
que como escalou o negócio, aí eu faria o que o Robson falou, e pra controlar é um vermelho pra cada um.
É isso que eu tô dizendo, como a coisa fluiu, você vai lá e tira o esquivel por uma agressão, tudo bem, a expulsão foi correta, mas ele também foi agredido pelo jogador do Grêmio, foi fraquinho, não tem fraquinha. Foi agredido, ele tinha que tirar os dois.
Só pra entender, daí vocês acham que se o esquivel não reage de qualquer forma, vocês acham que era pra vermelho?
Eu acho que
do namorado.
Se não tem a cotovelada, não.
Eram dois amarelos.
Pela confusão ali, seriam dois amarelos. Mas o árbitro não viu nenhum amarelo pro namorado na confusão inicial ali.
Jogada anterior a esse lance, o Eluir pontuou aqui. Ele falou, cara, foi falta no lance anterior, no Arthur Dias. O tranco foi nas costas e não no ombro.
E foi com o Bright White, e aí o Arthur Dias cai e é pisado acima dele. O cara tá correndo, nem viu. Meio tudo muito rápido. Não sei, só se ele considera que foi falta no choque entre os dois. Aí, sinceramente, não tem que ver mais detalhadamente. Eu, do Nicolas, só discordo que eu acho que a sequência de ações do enamorado, ela foi, assim, extremamente ridícula, assim, e exagerada.
Mas ela que originou.
De novo,
mas por que você discorda, então? Por essa escalada, eu acho que tinha que ser vermelho.
Então a gente concorda.
Pela escalada.
É que eu gosto de discordar.
Ele já tava tentando arrumar alguma coisa pra ele discordar de você.
Não, é pela escalada toda, mas principalmente daí pela reação do esquivel, só que foi levado por ele, entendeu? Ele levou o árbitro tem que interpretar tudo ali, né?
O Brenner falou: esse vagabundo aí já veio mandado pra prejudicar o Atlético. E já tem gente falando, semana passada não tinha ninguém reclamando. E, cara, vamos combinar, não tem uma rodada do Campeonato Brasileiro que não aconteça alguma coisa, cara. A arbitragem tá terrível, velho, tenebrosa. Fala, Nico.
Assim, quando você é ajudado, você fica quietinho. Quando você é prejudicado, você é assim que se faz, né? A gente vem aqui e tenta falar tudo que a gente acha e tal, mas não vai chegar o Odair Helman lá com, semana passada foi legal, agora eu tô pé da vida aqui.
A galera não deixa passar, estão reclamando semana passada. O que aconteceu? Tem várias participações aqui.
Eu só discordo daquele ouvinte que falou ali antes, no negócio do peso da camisa, porque, assim...
Não, esse tá concordando com o Juninho, falou...
Concordo com o Juninho naquele conceito, e o Robson discorda de nós dois.
Totalmente.
Mas esse jogo...
Alguém assistiu Mirassol e Corinthians ontem? Teve peso de camisa ontem, então?
Cara, Robson...
Então ontem não teve nada.
Se você pegar um jogo, hiperfoco, são anos e anos e anos de times com peso de camisa maior serão ajudados. Mas esse jogo eu não vejo isso.
Chato.
Eu ia entrar ao contrário agora. Esse jogo, de dois times ali... Se o Grêmio estivesse brigando por um título, tal, eu acho que a visão é diferente. O árbitro entra mais diferente. E entra mesmo, assim, direcionado.
Isso, eu vi na semifinal da Copa do Brasil de 2019, né?
Okay. Usar casos específicos, então, pega o geral.
Mas que geral? Da onde geral. Se tirou?
Pessoas que acompanham futebol há anos e anos não formam uma ideia fantasma de que isso acontece.
Formaram. Você formou uma ideia que pode acontecer, o que acontecer você não vai mudar. Agora tem um monte de exemplo ao contrário. Eu acho que é um chororô sem fim.
Mas você acha que eu acho que, nossa... Sempre quando for jogar contra o Flamengo, agora vão roubar o Flamengo. Agora vão jogar. Não é isso que eu acho. Eu acho que é um condicionamento que muitas vezes acontecer.
Você acha que fica esperando acontecer pra dizendo, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo?
Não é que eu fico esperando, é que acontece.
Historicamente.
Eu não fico esperando, acontece.
Historicamente, mas... já aconteceu muito.
Isso! É isso aí, Edgar. Obrigado.
Aí. Agora.
Acontece pra cacete.
Eu hoje. Não que eu vá ficar em cima do muro, 50 dela, 50 Nico. Mas eu hoje tenho uma opinião aqui que eu concordo muito.
Mas deixa eu acabar, assim, porque esse jogo eu não acho que tenha peso, cara. Esse jogo foi um jogo normal, de uma rodada de brasileiro. Ninguém ia ficar olhando ali se é Grêmio, se é Atlético. Não pesa camisa nenhuma.
O Davi do Boqueirão, ele fala assim, os caras são ruins mesmo. É a preparação que não tá boa, não são profissionais. A arbitragem no Brasil não é profissionalizada.
Cara ruim condicionado.
Eu prefiro ir por aí, cara.
Não, é só ver.
A ferramenta é mal operada.
É só ver o diálogo do VAR com o árbitro. Você vê como é, tipo, ele manda mostrar a jogada inteira, mas daí a única imagem que aparece é da lua.
E assim,
quando aparece de perto, só aparece uma parte da jogada. Depois nem ele sabe qual que tinha sido a decisão de campo. Qual tinha sido a decisão de campo. Ele até ele. Não dá pra ver a cara dele, mas só ouvir, mas aparece meio surpreso. Ah, não foi amarelo?
Foi amarelo. E numa condição normal, o VAR teria que revisar absolutamente tudo em conjunto com o árbitro de campo. O árbitro de campo não viu? O VAR dá um complemento e fala que tem que revisar. Toda a jogada, incluindo tudo que o enamorado fez. Porém, essa orientação do VAR não veio. não foi pro árbitro de campo. Então, teve a questão do árbitro de campo de não ter visto, né, ouviu, enfim, viu um pedaço, não viu tudo e não revisou o que o enamorado fez no lance e não veio a orientação do VAR. Resumindo, Edgar, todo mundo teve a sua parcela ali. Claro. O bandeirinha que estava perto, como eu disse, o Jairão, que não detectou muito o lance, o árbitro da partida que não viu exatamente o que aconteceu, e o VAR, que apesar de ter imagens não das melhores, obviamente, né, digamos, temos que levar em consideração, isso também não orientou a minha imagem.
O Curuto, ele fica bem claro na imagem.
Não, o Curuto sim, mas
a não apresentou as melhores imagens para o árbitro, mas ele
tinha imagem. Tinha imagem.
Eu tenho notado assim, você parece que você não vê uma arbitragem mais assim com segurança, o cara já vai meio... Meu Deus,
sabe o que
vai
acontecer? Edgar?
A gente vai assistir um jogo que seja um clássico, não tem padrão. Você vai assistir um clássico, alguma coisa, qualquer jogo que seja bom, eu já vou pensando assim, o que será que vai acontecer? Qual é a minutagem que vai rolar uma polêmica e os caras vão
errar? Você já reparou que a gente sempre chega aqui quando tem algum tipo de lance, algum erro, alguma coisa, a gente fala, ó, a orientação é essa, mas a orientação, ela nunca é colocada em prática.
Não.
A orientação pra esse lance é isso, a orientação pra esse lance é aquilo. Ah, é orientado o cartão. Ah, é orientado... Mas nunca acontece. E por isso tá sempre indo pro VAR e por isso está sempre tendo algum tipo de polêmica, algum tipo de decisão diferente da orientação. Então, para ver como realmente não tem um padrão. A arbitragem brasileira, ela não tem um padrão mesmo.
Essa é a arbitragem brasileira. Fala, Nico.
Eu ia falar que eu seria mais feliz se eu pensasse como o Robson, assim, 50% para cada, não tem nenhuma injustiça, não, o árbitro não vai condicionar.
Eu prefiro não acreditar
na justiça no futebol. Sério, eu seria muito mais feliz, mas eu não consigo, cara.
Só você assistir todos os jogos, né? Você vai ver.
Eu assisto todos há 46 anos.
Então, ontem, Mirassol e Corinthians, você não viu, por exemplo.
Cara, vai ter exceção. Vai ter assim, as exceções confirmam a regra.
A exceção você esquece, né?
Não, a exceção tá ali, a gente fala sobre ela.
Você sabe qual é a exceção que existe hoje? É quando você vê uma boa arbitragem.
Perfeito.
Porque não tem. Todo, o Robson tem razão. Tá falando do Mirassol e Corinthians. Todo jogo tem problemas. Se você pegar hoje o noticiário, tem todos os times aí dos 20 da Série A e da Série B também, 19 estão reclamando. É assim, esse é o nosso
Mas o reclamar também, Jair, é só para jogar pressão para o próximo.
Sim.
Porque é próximo, porque é aquilo que a gente quando for um erro claro a favor, vamos lá agradecer.
A gente tá falando de árbitros ruins, né, Geraldo? Mas você não acha que um árbitro ruim, ele sofre ainda mais com pressões? Fica mais condicionado ainda com pressão? E a pressão não é muito maior dos times do eixo, dos grandes?
Eu nem diria, Nicolas, ruindade, porque eles são obrigados a conhecer regras, eles são preparados para isso. Eu não diria isso, eu diria que eles trabalham muito mais com critérios do que com os fatos reais. Você tem uma imagem, tem o recurso que já foi apresentado a eles para melhorar a tomada de decisão e eles nem assim acompanham, né? O VAR cortou pela metade que foi mostrado pro árbitro. Mostra o lance inteiro. Talvez ele tivesse a mesma opinião de expulsar só Esquivel. Tudo bem. Mas o lance teria que ser mostrado completo. É isso que a gente sempre está aqui debatendo. Porque o VAR não trabalha bem com a ferramenta e os árbitros tomam atitudes por critérios que eles acham que é. Quando ele tem a imagem para mostrar para ele o lance. Então, aí você não pode interpretar como...
Os caras brigam com a imagem.
Boa arbitragem é raro, é raro. Se você vê um jogo inteiro que não tem problema, aí você vai lembrar, pô, esse cara apitou bem. Mas é raro. Antigamente era assim, ó, esse cara apitou mal. Isso era raro. Hoje não. Hoje a maioria apita mal, toma decisões equivocadas e quando você tem uma boa arbitragem você elogia. Mas quantas vezes nós estamos elogiando a arbitragem aqui? Nenhuma. E nem vou por esse lado de peso de camisa, nada. Eu acho que isso aí é uma bobagem. Eu acho que eles erram em todos. Em todos. Eu já vi time grande sendo prejudicado para time pequeno. Porque
não é uma coisa linear. O Robson, sempre que eu falo isso, ele entra no mas tem aquele. Claro, não é uma coisa linear, senão você não precisava nem entrar em campo. Vai enfrentar o Flamengo, nosso, nem vou. Não é assim, né? Não é isso que eu quero dizer, obviamente que não, apesar do Robson levar pro extremo para tentar desacreditar o que eu falo.
Agora sim, Edgar, falando em arbitragem, falando em tudo, né? Vamos ao saldo, né? Esquivel foi expulso, cumpriu automática. E o Atlético vai ter um problemão aí, o Odair, nos próximos dias, porque Viveiros, Benavides, Esquivel e o Odair, todos suspensos pro jogo contra o Vasco, né? O Esquivel pelo vermelho, os outros pelo terceiro amarelo. O próprio Odair não vai ficar no banco. Só que assim, realmente, o Viveiros tomou o amarelo, né? pelo padrão de jogo dele.
Corretíssimo,
o amarelo. Ok, dentro da grande área, exatamente, ele, foi uma falta forte ali.
Ele chegou atrasado, exato. O Everton chegou na frente e ele atingiu o Everton.
Isso aí.
Assim, não de uma maneira de sola, de carrinho,
mas
ele
atingiu.
Tentou chutar a bola.
Perfeito.
E atingiu.
Exatamente. Benavides na confusão ali também acabou tomando um amarelo.
O lance que gerou a expulsão do Riquelme.
Do Riquelme, exatamente. E o Odair por reclamação no banco de reservas. Então, assim, ainda, além do saldo em campo de um homem a menos, o Atlético tem esse saldo ao longo dos próximos dias.
E vocês notaram, a gente abriu o programa, foi falar um pouquinho do jogo, o que aconteceu, e daí só a arbitragem. Porque é difícil, cara. A gente tem que falar também do saldo do jogo, do que o Atlético vai levar para o jogo fora contra o Vasco, né? Que, pô, foi para uma guerra no final de semana no Clássico contra o Flamengo. E, pô, cara, não dá. É tão ruim. É uma arbitragem tão ruim que a gente tem que ficar 40, 35 minutos falando disso, cara.
O Vasco teve dois jogadores suspensos, o Cauan Barros, dois titulares, e o Paulo Henrique, lateral direito. Paulo Henrique no lance do pênalti, que o Jairão citou, assim que ele pisa no tornozelo do jogador do Flamengo e o VAR recomenda e o Wilton marca o pênalti. Assim, são desfalques importantes, mas tem um peso menor em relação aos desfalques do Atlético. Agora, já tô de saco cheio também de falar da arbitragem.
A gente volta nisso.
Acho que
segunda-feira que vem.
Acho que o resultado foi muito bom pro Atlético devido às circunstâncias, assim. Ficou 60 e poucos minutos com um a menos. O jogo 11 contra 11, com esse Grêmio e tudo desfalcado, o Atlético era muito favorito, mas com um a menos ficou equilibrado. E aí teve lance que o Grêmio poderia ter marcado o gol, e mesmo que não tenha finalizado nenhuma vez na direção do gol, teve aquela que o André Henrique, de cabeça, ele erra o alvo, né? Porque o Santos já tinha ido naquela, ele cabeceia pra fora, e teve o lance que o Gustavo Martins, acho que ele fez a leitura antes, ó. Eu vou ali porque o Everton tá perdido, sei lá. E a cabeçada foi exatamente onde ele estava indo, ele conseguiu tirar, senão seria o gol da vitória do Atlético ali com o Terán. E aí uma outra decisão errada, claro que o Portilla é um jogador que tecnicamente ainda não mostrou a que veio, e teve uma bola no finalzinho no primeiro tempo que o Mendoza deixou ele na cara do gol, e ele mandou a bola para lateral, nem para a linha de fundo ele conseguiu mandar. Mandou pra lateral, pegou muito mal na bola.
E aí que eu digo que o Luiz Gustavo fez uma falta danada.
O próprio Zapelli.
E eu não vou nem dizer porque entrou o Filipinho. O Filipinho fez um bom jogo.
O Odair até falou dele,
Mas ele me surpreendeu pelo tempo que ele estava sem jogar, e ele fez um
dois
bom jogo.
Meses e meio.
Jogo de marcação boa, tentou construir, coisa que o Portilla não conseguiu. O Portilla não conseguia construir jogadas, e quando teve essa chance aí, isolou uma bola de chance clara.
Dentro da grande área.
Até disse no final da jornada que, por incrível que pareça, que eu poderia até ser contrariar muitos torcedores, mas até o Zapelli fez falta nesse jogo. Porque se ele está ali entrando como um segundo volante, ele poderia criar mais situações. Ele tem um passe melhor, ele tem uma visão melhor do que o Portilla trabalhando nessa função. Então o Zapelli também fez falta. Agora, claro, tivemos outros destaques sob o ponto de vista positivo e negativo também. Principalmente no primeiro tempo, onde você não aproveitava ninguém, nem do Atlético e nem do Grêmio, que foi um jogo muito truncado. No segundo tempo, pela postura do Atlético, pela forma como ele se comportou, por estar com um homem a menos. E o Grêmio, que melhorou bem com a entrada do Willian, né? Ele construía as jogadas e todos os lances do Grêmio passavam pelos pés dele, o jogo até melhorou. Mas assim, de maneira geral, concordo com o Robson. Eu acho que por tudo que ocorreu, pelo fato de ter jogado aí mais de 60 minutos, né, com um jogador a menos, o resultado foi bom pro Atlético.
E só antes do Nicolas, só um detalhe, né? Foi uma rodada atípica. Os seis primeiros colocados, ninguém venceu.
É uma rodada
mesma.
Que passa, né?
Querendo ou não,
isso acontece todo ano.
O 7, né? Que o Coritiba também não. Perdeu a posição.
É verdade.
É que agora ele não tá
entre os. Isso, do que tava antes da rodada, bem lembrado. Mas, por outro lado, os dois próximos jogos do Atlético são bem difíceis, né? Se tivesse chegado a 25 pontos, tinha uma tranquilidade ainda maior, mas mesmo assim, a campanha ainda é excelente chegar nessa altura e 14ª rodada no quinto lugar do campeonato.
Apesar do jogo ter melhorado no segundo tempo, como falou o Jairão, acho que na hora da expulsão eles assinaram um contrato de empate ali. Ali ficou bom pra todo mundo. O Grêmio, porque já contava com uma derrota, tava assim, nossa. Vai lá pra ver o que vai acontecer. Porque até a preparação assim do time, o Grêmio não joga, não ganha fora de casa lá desde o Campeonato Gaúcho, um jogo lá na primeira fase contra o Guarani de Bagé. Então eles estão apostando nesse momento muito nos jogos em casa, tava todo desfalcado, enfim, o Atlético atropelando. É, tem essa situação que eles sempre valorizam bastante da grama sintética, de dizer que é bem mais difícil de jogar, enfim. Então, é, a partir dali o Grêmio falou, opa, vamos levar um ponto. Vamos levar um ponto e, assim, até as declarações do Odair no final, do Grêmio não ter se soltado no final, ele segurou. E pro Atlético passou a ser um bom resultado, né? Com um a menos em casa, vamos segurar e numa escapada que tentar fazer o gol. Então, ali ficou meio definido, assim, que o empate ficaria bom pros dois lados e foi o que, no final das contas, acabou acontecendo. Antes do jogo, a gente apontava o Atlético com um grande favoritismo. É, depois, beleza, ainda somou um ponto com um homem a menos, mas no geral, né, o Atlético contava muito com esses pontos. É, e a gente também, numa análise, assim, né? É, como o Grêmio via o jogo até, já de uma derrota seria normal, em Curitiba, pro Atlético teria que ter uma vitória, por causa dessa sequência aqui. Primeiro por causa da questão da casa, né, de tentar pontuar o máximo possível dentro da sua casa antes da virada do campeonato na Copa do Mundo, esse jogo bem vencível, digamos assim, e agora por ter dois adversários bem difíceis, né, o Vasco fora, tudo desfalcado, e depois o Flamengo dentro de casa. Então, acho que são pontos que devem fazer falta aí pro Atlético na frente, mas enfim, com um a menos, pelo menos somou pontinho.
No mês das mães, jogada certeira é presentear quem sempre está presente com as ofertas multiloja. Um presente à altura desse amor. Multiloja, bom de ser feliz e melhor de presentear. Importante, gente, pelo menos eu vejo assim, Dela, é você chegar numa pontuação, o Atlético já vai passando um pouquinho da metade daquilo que se somar, isso no segundo turno vai fazer o número.
O Odair falou isso numa coletiva recente, de uma projeção de miniciclos, estava tudo cumprido e numa projeção para 45 pontos estava, sim, ótimo. Agora, tem exemplos contrários, né? E a gente já citou aqui no nosso debate semana passada, que em 2024, no ano que o Atlético foi rebaixado, a essa altura, 14 rodadas agora, ele tinha um ponto a menos. Chegou, ele tinha a mesma pontuação com 3, daí na 14ª ele perdeu. Então ele tinha um ponto a menos até agora. Tinha uma pontuação boa também, então. Então é olhos, né, abertos, não dá para ter uma má fase muito grande. A gente vai debater durante a semana, acho que provavelmente amanhã já, os 4 jogos que restam para cada time até a parada para a Copa, mas os 2 próximos jogos do Atlético, assim, são bem difíceis. Pelo Vasco em São Januário é sempre difícil, pelo histórico também, enfim. E o Flamengo é difícil em qualquer lugar. Então são bem difíceis, assim. O Atlético tem que buscar pontos em todos os jogos, claro, todo time tem, mas esses 2 próximos jogos são bem complicados.
E ainda tem uma Copa do Brasil no meio, né?
Tem
no meio.
E os desfalques. Em São Januário.
Vai ter que ir lá e ganhar o jogo. É isso, gente. Furacão para na 5ª colocação com 23 pontos. 0-0. Era o favorito por tudo que aconteceu. Valeu, um pontinho somado, Furacão é o 5º no Campeonato Brasileiro. Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor. Bora fazer o primeiro intervalo aqui do Papo de Craque, 12:45. A Transamérica agora é TMC. Na sequência, segura! A gente vai falar da noite pra esquecer, pra tirar da cabeça. O Coxa tomou uma goleada do Vitória. 2 toques e a gente já volta. Segura aí.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge Convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? Consulte se sua empresa é associada ao Seconci Paraná, Serviço Social do Sinduscom Paraná, e aproveite os benefícios. Seconci Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube, arroba TMC News BR e arroba TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3. Quem escuta sabe.
Precisou de projeto, instalação ou manutenção para seu ar-condicionado? A Climasul, com mais de 30 anos no mercado, cuida de tudo. A Climasul é especialista em ar-condicionado industrial ou comercial. Não esqueça, manutenção é uma exigência legal e inclui o PMOC. Ligue para a Climasul, 2105-6650 ou acesse climasul.com.br.
A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e Fipe no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou Fipe no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho com João Gomes, JP e Mestrinho. Seu Jorge convida Criolo, Lagoon, Junga, Gilsons. Os Garotinhos convidam Fat Family e muito mais. Acesse curitiba.arte.br e garanta seu lugar. Cerveja oficial Budweiser. Patrocínio Mili e Vaio. Realização 7X. Beba com moderação.
No